Queridos, o título dessa mensagem é A Justiça Generosa. Eu quero te convidar a ler comigo Mateus 6, versículo 1 a 4. Acompanhe comigo Mateus 6, do 1 ao 4, que diz assim a palavra do Senhor. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombetas nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Amém. Queridos, hoje nós prosseguimos com a série de exposições bíblicas chamada Discipulado, a partir do Sermão do Monte. Nós iniciamos lá no capítulo 5 do Sermão do Monte com as bem-aventuranças, nós prosseguimos com a importância que temos em ser sal e luz nesse mundo, nós demos um grande e desafiador passeio na correta interpretação da lei e agora nós temos um convite para uma verdadeira espiritualidade. Mas esse ensino ele vem a partir de um parâmetro negativo, denunciado como hipocrisia religiosa, se referindo à prática dos fariseus. E hoje, aqui começando o capítulo 6, nós estamos adentrando no tripé da devoção judaica. E esse é iniciado aqui pela piedade, seguido pela oração e depois pelo jejum. E Jesus, ele escolhe essas três para representar todas as outras que ele chama de obras de justiça. Bom, a primeira coisa para se entender é que a piedade, aqui aparece como a esmola, era um dos quesitos mais importantes da espiritualidade judaica. E é muito importante nós termos em mente que quando aparece aqui esmola, não é a esmola que a gente conhece hoje em dia. Tá? Porque qual que é o cenário da esmola que nós conhecemos hoje em dia? É quando você está lá dentro do seu carro, ou quando alguém bate na porta da sua casa, e você vai lá e fala assim, peraí, deixa eu ver se tem alguma coisa na dispensa, e você pega lá um pacotinho de açúcar, né? É tanto açúcar que dá que o povo vai ter diabetes daqui a pouco, né? Porque a gente procura aquilo que é mais perto, mais acessível, você vai lá, você dá um pacotinho para a pessoa, ou você olha no carro ou na carteira para ver se acha umas poucas moedinhas, e você vai lá e dá para essa pessoa. E não é nada disso. Não é nada disso. A gente tem que lembrar até mesmo do cenário de Ruth. Lembra do livro de Ruth que nós expomos há pouco tempo? Então, qual que era o cenário de esmola que eles entendiam? A gente tem que lembrar que era um tempo de agricultura, de colheita, e eles falavam para eles não colherem tudo, para eles deixarem uma boa quantidade para trás. E isso para o estrangeiro, para o necessitado. E a gente tem que lembrar que a própria Ruth, ela se serviu dessa colheita, onde eles deixavam além ainda da conta, né? E esse é o quesito de esmola que aparece nas Escrituras Sagradas. É bem diferente do que a gente conhece como esmola hoje em dia. E, queridos, quem ama a Deus, ele prova esse amor amando o seu próximo. É isso que nós precisamos entender. Até mesmo nas cartas joaninas, João ele vai dizer, como que você ama a Deus que você não vê se você não ama o próximo que você vê? Então, quem ama a Deus, ele prova esse amor amando o seu próximo. E assim, quem foi alvo da misericórdia de Deus é instrumento da misericórdia para o próximo. O ser humano, ele não é salvo pelas obras, mas o ser humano ele é salvo para as obras, para as boas obras. E nós precisamos entender isso. E seguindo nessa jornada de discipulado, nós então entramos no capítulo 6. E é muito interessante um possível paradoxo entre o capítulo 5 e o capítulo 6. Contudo, nós veremos na exposição de hoje não se tratar de um paradoxo, mas de uma dualidade. Porque enquanto paradoxo ele se define como ausência de nexo, dualidade ela é caracterizada pela qualidade que contém em sua essência duas substâncias, dois princípios. Uma coisa não está negando a outra, uma coisa está complementando a outra. No capítulo 5, nós tratamos acerca da visibilidade da igreja dos discípulos, a igreja de Jesus Cristo. No versículo 14, aparece ali como a cidade situada no alto de um monte. No versículo 15, ali vai falar sobre a luz dos discípulos, sobre a lamparina no lugar adequado. Vai falar assim que de maneira nenhuma você vai pegar uma lamparina, uma candeia, e você vai colocar debaixo de uma mesa. Não, você vai colocar num lugar alto da casa para que ela possa iluminar a todos. E aí no versículo 16 vai falar sobre a luz dos discípulos. Enfim, o estilo de vida cristão que ele vai além do mundo, justamente porque ele apresenta o extraordinário. O extraordinário ele precisa ser visto. Mas aí então a gente chega agora no capítulo 6 e parece, como eu disse para vocês, alguns podem olhar e falar é um paradoxo, mas não é, é uma dualidade, porque ali está falando que tem que mostrar. Aí aqui está chegando, está falando, não precisa mostrar, não pode mostrar, porque se você mostrar, então a gente fica um tanto confuso quanto a isso, muita gente fica, e eu tenho como propósito hoje explicar melhor isso para você, mostrando a ambiguidade na sua ação e a dizer que o que é que tem que ser visto e o que é que não precisa ser visto, que não pode ser visto, porque Jesus ele vai estabelecer um limite para o extraordinário e nos chama para uma reflexão sobre isso. Queridos, cada novo ensinamento que Jesus nos traz no Sermão do Monte sobre a espiritualidade e a devoção, ela focaliza não o ato em si mesmo ou a repercussão que os nossos atos eles têm sobre as pessoas, não é algo para poder ser assistido, aplaudido, para as pessoas estarem assistindo e falando, nossa, olha lá, como que eles são diferentes, mas o que Jesus ele vai nos mostrar aqui, na síntese, por trás de tudo isso, é que o importante não é para mim, o importante não é para os outros verem, mas o que é de fato importante é o Pai que percebe tudo o que nós fazemos. É o Pai que olha tudo e Ele não olha simplesmente como eu vejo, como você vê, porque nós vemos muitas vezes o exterior, mas o Pai ele consegue ver o coração, os pensamentos, as inclinações, as motivações, e essa é a diferença. Os seres humanos, normalmente, eles se vislumbram com a ideia de santidade, mas facilmente se perdem nos pensamentos da boa opinião que as pessoas têm deles, como eles são espirituais. Então, assim, a busca pela perfeição genuína, ela se choca com a demonstração da exibição externa da piedade. Parece que quando tem plateia, as pessoas, no geral, dão um gás a mais. Se faltou plateia, aí já começa a ter um relaxo, né? Acho que é por isso que todo mundo fica pegando aquele versículo e falando, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, hein? Porque fala, não tem plateia mesmo, não tem ninguém vendo, né? Tem até alguns videozinhos interessantes que circulam muitas vezes e a gente dá risada pela internet, que vai mostrar o pessoal aí de transmissão, que faz fotos, que faz vídeo, aí eles começam a filmar as pessoas, né? Aí está passando. Aí quando o camarada está vendo que está chegando alguém com a câmera ali, na hora ele já fecha o olho, levanta a mão. Deixa eu mostrar que eu sou espiritual, né? Tem até um vídeo engraçado que o camarada ele abre o olho, aí quando vai ver a hora que a câmera chegou, ele fecha de novo. E assim, queridos, quando a gente se preocupa muitas vezes com o externo, com as pessoas observando, aquele objetivo de agradar o Pai, ele é trocado então pela exigência, pela ambição de agradar os seres humanos. E normalmente, quanto maior a exigência de santidade, maior a chance de hipocrisia. Por isso que quanto maior a visibilidade diante dos homens, é maior o perigo. Quanto maior a visibilidade. Quem que tem mais visibilidade? Ah, o pastor, o pessoal do louvor, é o missionário, aquele que aparece mais. Quanto maior a visibilidade, é maior o perigo de cometer esse ato, que ele é reprovado aqui. E tendo exigido de seus discípulos nada menos do que a perfeição, lá em 5:48, porque ali Jesus ele vai chegar, a gente viu até na mensagem passada falando sobre isso, sejam perfeitos. E quem de nós consegue ser perfeito? E aí o que nós vimos é que, imagina se Jesus ele coloca a régua lá embaixo, a gente tem a tendência de ser menos ainda, né? Então é bom colocar a régua lá em cima, porque aí a gente se esforça o máximo naquilo que tange a nossa própria força de vontade para poder fazer a nossa parte. E Jesus ele tem absoluta consciência da tendência natural do coração humano, do auto-engano. E aí então ele faz um alerta contundente. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. O Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse: o crente deve viver de tal maneira que os homens, ao olharem para ele, a contemplarem a qualidade de sua vida, glorifiquem a Deus. Ao mesmo tempo, cumpre-lhe relembrar que ele jamais deve fazer as coisas com o intuito de atrair atenção para sua própria pessoa. A revelação bíblica sempre defendeu a importância de ajudar os necessitados. Contudo, obedecendo a esses preceitos, o que move o nosso coração? Quando nós fazemos o bem para ajudar os necessitados, o que move o meu e o seu coração? A palavra diz, sejam perfeitos, lá no capítulo 5. Mas aí no capítulo 6 ela fala assim, mas tomem cuidado. E aí está a questão. De quem que nós buscamos a aprovação? Nós estamos preocupados, de fato, em suprir as necessidades do próximo e agradar a Deus? Ou nós estamos preocupados em conquistar a reputação por nossa generosidade e piedade? Os atos dos discípulos, que dependendo da tradução bíblica, eles são denominados como boas obras, vossa justiça, ou na versão que nós lemos que aparece como obras de justiça, eles devem ser praticados, mas não instrumentalizados para publicidade em benefício pessoal, porque essa é a censura do texto. E essa ação do discípulo, as obras de justiça, elas devem ocorrer, porque do discípulo se espera muito mais. Não apenas o ordinário, não apenas o ordinário, mas como nós vimos anteriormente, do discípulo se espera o extraordinário. E ele não deve ocorrer a fim de ser visto, porque senão o extraordinário em nome do extraordinário, o visível apenas para se tornar visível, isso não faz sentido nenhum. A justiça que precisa exceder em muito, ela não pode ter um fim em si mesma. E queridos, é uma linha tênue que separa uma coisa da outra. Se é feito para ser visto, ou se é visto porque é feito. E quem sabe a real motivação das obras de justiça? É somente aquele que opera e o Deus onisciente. É somente aquele que está fazendo o ato do bem e o Deus que sabe todas as coisas. O discípulo, ele se esmera praticando a justiça. Contudo, essa justiça, esses valores, eles não são próprios da pessoa, mas eles vêm do reino. E passa a ser do discípulo a partir do momento que ele se torna um cidadão do reino. É isso que a gente tem que entender. A gente não pode se gloriar nisso, porque esses valores, esses princípios, eles vêm do reino. E a partir do momento que nós nascemos de novo, que nós nos tornamos um cidadão do reino dos céus, e quem nasce de novo tem que aprender como viver, é aí então que esses princípios eles entram em ação. A justiça do discípulo, ela deve se tornar visível, mas é preciso muito cuidado para que não aconteça com o objetivo de se tornar visível. Você está entendendo como a linha é tênue? A justiça deve se tornar visível. Por quê? Porque a luz deve iluminar o ambiente. A luz, ela denuncia as trevas. A luz, ela faz com que as pessoas enxerguem quem é o portador da luz. Jesus Cristo. A luz aponta para ele. Mas é muito perigoso que essa luz, ela tenha como foco e como objetivo se tornar visível. Ó, enxergue aqui, ó. Sou eu que estou fazendo. A visibilidade, ela tem uma razão de ser, mas ela jamais é um alvo a ser buscado. Ah, se é para ajudar com alguma coisa que as pessoas vão ver, eis-me aqui. Ah, se é para ajudar naquilo lá que ninguém vai ver, que é de bastidor, ah, procura outro. Querido, deve se tornar visível, mas evitem praticar as suas obras de justiça para serem vistos por eles. Mas, ao mesmo tempo, assim brilha a luz de vocês diante dos outros, 5:16. E assim, o visível deve permanecer invisível. Eita, que coisa difícil, né? Como entender isso? De quem que nós precisamos esconder o visível? Perguntas interessantes e não tão lógicas assim. Não de outros simplesmente, dos outros seres humanos, porque no capítulo anterior a gente viu que a luz dos discípulos, elas precisam glorificar o Pai, as pessoas precisam enxergar. Mas é do próprio discípulo que a luz deve ficar oculta. É de você mesmo. Mas como isso? Em vez de olhar para si mesmo, para aquilo que você faz, o discípulo ele deve olhar para aquele que vai adiante. E esse é Jesus Cristo. Nós somos seguidores do Deus vivo. Quem está seguindo, ele não está propondo um caminho novo, ele só está seguindo. Siga o Mestre. É isso que a gente está fazendo. Então a luz não está em nós, a luz está apontando é para Ele. O discípulo ele tem de ficar oculto a si mesmo em sua justiça, já que não vendo a sua justiça, a sua prática do bem como o extraordinário. O que é isso? Querido, a partir do momento que a gente faz o bem, a gente não tem que olhar e falar assim, nossa, eu estou fazendo o extraordinário. Isso tem que ficar oculto para você. Isso tem que estar enraizado em você de tal forma que o extraordinário que as pessoas veem, para você é o ordinário. É o normal, não tem outra forma de viver. É somente assim que eu posso viver. É assim que se vive um discípulo de Jesus Cristo. Ele deve se tornar o natural, o habitual. Quem olha de fora vai se chocar, nossa, olha o extraordinário. E você tem que estar tão tranquilo quanto aquilo, que por mais que chegue e fale assim, meu, que extraordinário, nossa, que coisa linda que você faz. E com humildade e sinceridade, você tem que se chocar diante disso. O quê? Eu não faço nada. A glória é somente de Deus. E é assim que nós precisamos nos portar na vida. Porque se a gente se porta diferente, a gente não está agindo segundo o Espírito, mas a gente está agindo segundo a carne. O extraordinário, ele é extraordinário para quem vê de fora. Ele pode ser extraordinário quando você começa a praticar, mas você tem que mudar a chavinha. mudar a chavinha na sua cabeça, de forma que o extraordinário, ele se torne o ordinário na sua vida. O normal, o natural, o habitual. Por ser discípulo de Jesus Cristo, o que deve pautar as nossas vidas e guiar os nossos passos é a simples obediência e imitação a Jesus Cristo. E de acordo com a palavra de Jesus, não pode ser diferente, já que o discípulo, ele é a luz que ilumina. E assim o discípulo em si, ele não faz nada para iluminar. Ele é apenas a luz que ilumina. A gente não tem escolha. A gente simplesmente tem que ser. E mais, a luz que há em nós é a ação do próprio Deus. Ninguém produz luz própria. Eu e você não temos luz própria, mas nós transmitimos a luz de Deus a partir das nossas vidas. Para o discípulo, o extraordinário, ele consiste unicamente na obediência à simples vontade do Senhor, ciente de que não há alternativa e, portanto, o que eu e você fazemos é apenas o natural. Nós não fazemos para ser, nós fazemos porque somos, e sendo, o que se espera é que se faça. Simples assim. E é por isso que Jesus, ele continua explicando melhor isso, descortinando o que ele está querendo nos ensinar. E ele vai dizer: quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta. Jesus, ele não fala, entenda bem. Jesus, ele não fala assim: olha, se você der esmola, na sua Bíblia está assim? Se tiver, pode jogar fora, que essa Bíblia aí está errada, é fake. Se você der esmola, não, ele fala, quando você der esmola. Ou seja, a misericórdia é uma prática esperada do cristão. Um coração regenerado, ele prova a sua transformação através de atos de misericórdia. E fazendo, é necessário que façamos do jeito certo. Cuidar dos pobres é uma responsabilidade de todos os seguidores de Jesus Cristo. Nas Escrituras está presente a ideia de recompensa dada por Deus àquele que atende ao pobre, ou a ideia que Deus assume para si mesmo o favor feito a um necessitado. Olha o que nos diz Salmo 41, versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que ajuda os necessitados. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege e preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à vontade dos seus inimigos. Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. E Jesus, ele também toma para si o socorro que nós prestamos aos famintos, aos forasteiros, aos sedentos, aos prisioneiros. Basta a gente ler aquele lindo texto que se encontra em Mateus 25, do versículo 31 até o versículo 48, onde ele divide ali em dois blocos, dizendo que ele teve fome, ele teve sede, ele teve frio. E alguns fizeram por onde? E outros rejeitaram a Jesus. E ele vai dizer que todas as vezes que nós fazemos algo a um desses pequeninos, é a ele que nós estamos fazendo. O Tim Keller, ele diz: por que devemos nos preocupar com as pessoas vulneráveis? Porque Deus se preocupa com elas. E ele continua: nos nossos dias, a caridade transmite uma ideia de atividade opcional. Contudo, não ofertar com generosidade não é mesquinharia, mas injustiça, uma violação da lei de Deus, uma vez que a Bíblia chama isso de obras de justiça. Vocês estão entendendo como isso é sério? Não é opcional. Se tratarmos como opcional, nós não estamos praticando as obras de injustiça. Se não estamos praticando as obras de injustiça, o que o Tim Keller nos diz é que nós estamos praticando obras de injustiça. Nos dias atuais, nós damos esmola daquilo que nos sobra. Esse é o conceito de esmola nos nossos dias. E assim nós estamos apenas denunciando o mundo de injustiça em que nós estamos inseridos. O que nos sobra pode ser exatamente o que tem faltado a outros. Agora, quando nós damos aquilo que nos faz falta, a nossa esmola ela pode anunciar a grandeza da nossa sensibilidade e misericórdia. Mahatma Gandhi, ele disse assim que no mundo tem recursos suficientes para todas as pessoas, mas que há recursos insuficientes para a ganância de alguns. Olha só como isso é sério. A esmola é um gesto que pode representar a sensibilidade e compaixão que alguém demonstra em favor dos pobres, mas também pode constituir em um instrumento de promoção pessoal. Uma vez que o necessitado, normalmente onde que eles pedem? Onde que as pessoas pedem? Em lugares públicos. Lugares públicos normalmente é cheio de pedintes. Nas praças, nas esquinas, nas portas de igreja, em avenidas, lugares esses muito atraentes para se praticar uma publicidade pessoal. Peraí, eu vou ajudar, mas estou esperando chegar mais alguns aí. Peraí, está vindo uma multidão ali, eles precisam ver. Eu vou tirar minha blusa. Mas peraí, não está ninguém vendo. Não, não vou tirar não. Peraí, aguenta aí, aguenta aí. Ó, chegou gente. Agora deixa eu tirar e dar a minha blusa. O Charles Spurgeon, ele disse: ficar com um centavo em uma das mãos e uma trombeta na outra é uma atitude de hipócrita. O hipócrita em pauta aqui, ele se convenceu lá no fundo que ele está agindo pelo bem dos necessitados. De forma que pode ser que nem a ele mesmo, ele se dê conta da sua hipocrisia. Sabe aquela mentira que é contada muitas vezes, daqui a pouco a gente já está acreditando que é verdade? O hipócrita age assim, daqui a pouco ele já está acreditando mesmo que ele está fazendo o certo. E o necessitado que recebe ajuda, ele também agradece, ele não vê como uma coisa ruim. Pô, eu estava com fome, o cara me deu comida, está tudo certo. Tem gente que, quando está tão necessitado, ele se põe disposto à humilhação mesmo. Ó, tem que tirar foto, ó, tem que falar alguma coisa, ó, tem que fazer isso. O cara vai fazer porque ele está precisando, e às vezes ele nem consegue ter essa malícia de que alguém está se autopromovendo na desgraça que ele está vivenciando. Não, não. Mas acontece que quando esse age assim, ele só está contribuindo para o auto-engano do hipócrita. Contudo, esse, quando ele chega diante de Deus, quando ele vai desnudar a sua alma, quando ele enxerga quem ele é de fato, tudo não passa de um teatro, um ator em cena. Hipócrita tem por definição ator. A palavra grega traduzida por hipócrita, ela significava isso mesmo, um ator. Mas quando chega no primeiro século, ainda no primeiro século, o termo ele passou a ser usado para pessoas que desempenhavam papéis e que viam o mundo como seu palco. A piedade hipócrita não vem do coração, não é genuína, é uma encenação teatral de piedade. E esse tipo de filantropia, ele é motivado por uma forma de egoísmo. Muitos, por fazer o bem, se acham mais justos do que os outros, uma vez que vivem a comparação. A gente tem essa tendência natural. Desde pequenininho, observe seu filho. Ele vai lá e faz uma coisa correta. Daqui a pouco ele está perguntando para você, quem que é mais bonzinho, eu ou meu amiguinho? Eu ou meu irmão? Quem que faz mais o certo, eu ou ele? E a gente tem essa tendência natural de viver a comparação. E eu costumo chamar isso da síndrome de Messias, a ponto de dizer a alguns: o que seria desse mundo se não fosse eu? O que seria dessa igreja se não fosse eu? O que seria desse grupo se não fosse eu? A gente começa a olhar para as pessoas e vai falar: olha, essa igreja ninguém ajuda, ninguém faz nada, agora eu. Eu cheguei aqui hoje 6 horas da manhã. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou ainda tirar o lixo lá, eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer... Agora esse povo não faz nada. Queridos, essa é a síndrome de Messias. Ou, como a gente viu também, né, é o Atlas. Já viram quem que é o Atlas? Ele está carregando o mundo nas costas. Nossa, que mundo pesado. Meus amados, a igreja sempre precisa e sempre vai precisar de voluntários, de ajuda nos ministérios e departamentos. Sempre nós estamos aqui anunciando as nossas necessidades. Irmãos, estamos precisando de ajuda no ministério infantil. Irmãos, estamos precisando de ajuda no mutirão que faremos. Irmãos, estamos precisando de ajuda para ajudar no departamento tal, no departamento X, no departamento Y. Enfim, e uma forma de oferta que acontece, né, já que oferta normalmente ele tem como esse propósito de socorrer necessidades, uma forma de oferta que se dá diante de nós é quando nós ofertamos os nossos dons e talentos a serviço da igreja. E uma trombeta que tocamos é quando nós queremos a visibilidade, o reconhecimento, a autopromoção. Ninguém está vendo. Ah, por que você parou? Não, porque ninguém falou nada, nem me agradeceram. Por que você parou? Por que você não está fazendo? Não, porque ninguém me dá o meu devido valor. Querida, é que trocou a moeda, pode ser que você é cruzeiro ainda. Com um coração desse, você não é nem real ainda não, muito menos dólar ou euro, que está super valorizado, né? Pode ser que seja isso. O serviço que agrada a Deus é aquele que não espera nada dos homens, mas tão somente quer louvar e engrandecer o nome de Deus por meio do serviço. Se você está desanimado porque não estão te reconhecendo ou te valorizando, eu quero te dar um conselho. Para de fazer o que você está fazendo. Está te fazendo mal. Para. Senta no banco. Vai aprender da palavra. Está te fazendo mal. O Cristo é Ele, não é você, não. A trombeta nos dias modernos pode ser o Instagram. Lá nós postamos muitas vezes o nosso serviço e a questão é: qual é a motivação? Se for para louvar e glorificar a Deus, excelente. Mas se for para mostrar a nossa bondade, a nossa performance, o nosso desempenho, então nós estamos apenas buscando o elogio de homens. E isso sim é uma atitude de hipócrita. Se é isso que a gente está postando lá com esse objetivo, é atitude hipócrita. Mas sabe quando a real motivação ela costuma aparecer para nós mesmos e essa é reprovável? Sabe quando? Sabe quando nós fazemos o bem e nós recebemos a ingratidão dos outros? Sabe? Sabe quando nós fazemos o bem para alguém esperando algo em troca? Talvez você vai falar com... Talvez nem você tenha a coragem de assumir isso mesmo para você. Mas você está esperando algo em troca, nem que seja um muito obrigado. E aí sabe que ao invés de vir esse muito obrigado, esse reconhecimento, o que é endereçado a nós como resposta é algo que julgamos ser injusto. E aí nós esbravejamos. Porque nós esperamos por reconhecimento, por gratidão, por uma declaração de dívida eterna. Afinal, nós ajudamos a pessoa, né? Então, às vezes, tem alguns que, por fazer o bem para uma pessoa, ele quer que o cara, até o final da vida, nunca esqueça desse ato, desse gesto. O dia que ele contar a história e faltar você nessa história, você vai falar: ah lá, que cara ingrato. Ele só está aqui porque eu. Ele só... Porque eu fiz, porque eu ajudei, porque eu socorrei. E eu fugia, eu sumia aí do discurso dele. Então, amados, isso nada mais é do que o hipócrita gritando por reconhecimento. Isso é o hipócrita gritando por reconhecimento. John Bunyan, escritor e pregador batista puritano do século XVII, ele escrevendo sobre a piedade, ele disse: "Você não viveu hoje até que tenha feito algo para alguém que nunca poderá recompensá-lo." Esse é o modelo correto da piedade. E você quer saber quem que é a pessoa? Começa a observar como que ele trata aqueles que não podem oferecer nada para ele. Porque aqueles que a gente pode se servir de alguma forma, a gente tem essa tendência natural de ser polido, simpático, educado. Olha como que ele trata o caixa do supermercado. A pessoa que está entregando lá um negocinho para ele, um papel no farol. É aí que a gente vai ver quem que é a pessoa. E Jesus continuando e partindo para o fim, ele vai dizer: "Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a sua mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto." Fazendo o bem, dando esmola, que a mão esquerda ignore o que faz a sua mão direita. Você não deve ter consciência do próprio bem que faz. Caso contrário, é realmente o seu bem e não o bem de Cristo. É o seu bem. Se você está fazendo e falando: "Nossa, olha só, eu estou entregando, é joia, isso aqui é diamante. Olha só a qualidade desse louvor que eu entrego a Deus. Olha a qualidade desse serviço que eu estou ofertando a Deus." Querido, deixou de ser o bem de Cristo, é o seu bem. O bem de Cristo, ele ocorre de modo inconsciente. A verdadeira obra do amor é sempre obra que me fica oculta. Cuidado para que você não saiba dela. Somente assim será o bem de Deus. A invisibilidade da sua vida diante de si mesmo é o alvo a se alcançar e por ele andar. A invisibilidade corresponde ao reconhecimento. Se desejamos o reconhecimento diante dos seres humanos e o temos, o que Jesus diz é muito sério. Essa já é a sua recompensa. Essa já é a sua recompensa. Se você fez esperando o elogio e teve, seja feliz. Essa é a sua recompensa. O texto não está tratando aqui das implicações de dependência provocadas pela filantropia pura e simples. Se a esmola vai ou não gerar uma dependência, não é disso que está falando, porque esse discurso a gente tem na ponta da língua. Não, eu não ajudo porque ele vai comprar pinga. Não, eu não ajudo porque ele precisa de trabalhar. Olha só, não é disso que o texto está falando. Se você está tratando disso aí, é outra coisa. Não é nada disso. Mas aqui Jesus está condenando a artimanha dos hipócritas em utilizar a esmola para a sua publicidade pessoal, para serem glorificados pelos homens. A filantropia, ela deve constituir-se em um gesto em favor da vida. E qualquer propaganda nesse sentido, ela só é legítima se ela for um instrumento em benefício exclusivo do pobre ou do necessitado. Então, se você está fazendo algo que é em favor da vida e o benefício é apenas dele, beleza. Porque utilizar-se da miséria do outro para publicidade pessoal, isso é desumano. Desumano. Usar a situação do pobre necessitado e a nossa filantropia para promover a igreja, um grupo, e não o ser humano que necessita, é hipocrisia pura. Jesus recomenda a nossa atuação em favor do pobre que ela seja marcada pela discrição. Há muitos glorificando aqueles que fazem e se expõem com o fim de serem vistos. E esses se alegram, já que eles nunca se contentariam de fazer o bem sem o reconhecimento do próximo. E a glória do seu exercício do bem, do seu próprio exercício do bem, não o bem de Cristo, porque o Senhor ele não divide glória com ninguém, então é isso aí, já é a sua paga. E como que julga uma coisa da outra? Porque, como eu disse, é uma linha tênue. Queridos, não cabe ao que assiste fazer isso, e sim ao que faz o bem. É o próprio discípulo que conhece a sua motivação no exercício do bem. É o próprio discípulo. É o próprio discípulo que acolhe a glória dos homens ou aponta com sinceridade e humildade que o bem que faz é apenas o bem de Cristo, que só segue ordens, e que a Deus seja dada toda a honra e toda a glória. Quando a mão esquerda sabe o que a direita faz, quando exponho aos meus próprios olhos o bem que eu faço, quando eu quero tomar conhecimento dele, é então que ofereço a mim mesmo a recompensa que Deus me reservava. Sou eu mesmo que revelo os bens que me deveriam permanecer ocultos. Para andar por esse caminho, queridos, é necessário viver na dimensão do amor. O amor que se esquece de si próprio, no sentido exato da palavra. Nesse amor, como exercício da obediência, deve morrer aquele velho ser humano que agora reencontrou na justiça de Cristo o seu sentido de viver. Logo, já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. E para você que age assim, em favor do bem, na piedade, sem tocar trombetas com o fim de receber o louvor dos homens, sem que a mão esquerda saiba o que a sua mão direita faz, para não se engrandecer do quão espiritual e bom você é, saiba que é o Pai que te vê em secreto que vai te dar a recompensa. Ele é a testemunha que importa. Perseveremos.